Ouvintes da Rádio Alto Minho, bem-vindos a mais uma edição do Momento de Inspiração, aqui na antena da Alto Minho FM, com a Maria do Céu e comigo o Fernando Serrão. E hoje vamos falar de saúde, neste caso, como ser saudável.
Olá, ouvintes. Nós fazemos um programa há 9 anos, acho eu.
E acha bem?
E muito bem. E espero que vocês também. E quase em todos os programas nós falamos da importância de, eu acho que é tão vital como respirar, e uma nova abordagem a esta questão da alimentação. Uma das coisas que nós falamos muito aqui no programa, e temos falado da saúde mental e dos hábitos para manter uma saúde mental, é muito importante nós mudarmos um bocado o paradigma no qual vivemos, em que não assumimos responsabilidade por nada, depois quando estamos doentes pensamos que os outros é que nos têm que curar, mas nós até somos capazes de não cumprir aquilo que nos mandam fazer. E todas estas questões nós devemos pensar 2 vezes e não procrastinar absolutamente nada no que toca à nossa saúde e ter uma atitude muito mais ativa, participativa desta questão que é fundamental, que é a nossa saúde. Eu acho que, para mim, passou a ser o aspecto fundamental da minha vida, a minha saúde, em primeiro, em segundo, em terceiro, em quarto e por aí fora. Porque nós sem saúde, o que é que nós fazemos?
E só damos valor quando não a temos.
E de repente pensamos, oh meu Deus, ou porque não fizemos, ou porque não demos atenção e por aí fora. Eu acho que eu sou sempre a favor, e eu tive um médico há muito tempo que me chamou a atenção da importância da prevenção e não da cura. Quando nós temos que tomar alguma atitude relativamente a curar alguma coisa, nós já estamos a estragar. Porque depois vamos ter que equilibrar, vamos ter que ver o que é que aquele medicamento fez mal, e depois isto não é drama, é o que é, e nós temos que estar atentos a isso. Outra das coisas que eu gostava que os nossos ouvintes estivessem mais atentos é à curiosidade que podemos despertar com determinados assuntos. Nós estamos a fazer reflexões sobre aspectos que nós consideramos importantes e quase universais, de verdade universal, na vida, mas isto são só apontamentos. E eu adoraria, e acho que a equipa toda, nós todos adoraríamos, que vocês tivessem curiosidade sobre aquilo que nós falamos. E que neste caso, relativamente à saúde, que falassem com o vosso médico de família, que pesquisassem no Google ou no ChatGPT, que eu acho que acaba por dar uma abordagem extraordinária, e que cada vez mais vocês tivessem curiosidade sobre aquilo que nós falamos e fossem um bocadinho mais aprofundados e mais alicerçados, porque nós só estamos aqui a falar em meia hora de alguma coisa que pessoas pesquisam e investigam a vida toda. Por isso, isto é muito, muito, muito importante.
Aqui só estamos a lançar tópicos, não é?
Nós só estamos a lançar tópicos.
Recomendações, neste caso.
Sim, ideias de que podem fazer a diferença. Relativamente, e nós estamos muito a falar da saúde mental e na saúde física, e eu acho que é impossível nós sermos mais sólidos se nós não estamos conscientes daquilo que fazemos todos os dias. E eu acho que viver de forma consciente é um compromisso que nós devemos fazer connosco próprios, porque eu acho que, a mim, honestamente, impressiona-me bastante como é que nós vivemos e comemos e não dormimos e fazemos N disparados e depois nos queixamos que estamos doentes. Nós somos aquilo que comemos, nós somos aquilo que bebemos, nós somos o ar que respiramos, o sono que podemos ter. E por isso isto aqui é um voltar um bocado atrás e chamar a atenção para algumas coisas que estão perfeitamente ao nosso alcance. E se há alguma coisa que você pode ter controle, é controle naquilo que consegue comer e na saúde que pode ter.
Por isso é importante manter uma dieta saudável.
E esta questão da dieta saudável, e nós vamos falar de algumas coisas, talvez no próximo programa, sobre alguns alimentos quase universais que você deveria introduzir na sua dieta. Mas uma das questões para ter uma dieta saudável significa beber água. Nós falamos disto muitas vezes e é quase um clichê. Não é água da sopa, não é água do chá, nem água do café. É mesmo beber água. E beber água, no mínimo 1 litro, mas nós já falámos 1,5 litros. Mas se isto for muito complicado para si, coloque um copo antes do pequeno almoço, um copo antes do almoço e um copo antes do jantar.
Aliás, mais um coisa... adulto precisa mais que até que 2 litros, não é?
Sim, e eu estou a dizer isto porque há pessoas que se estressam muito com a questão do litro, de 1,5 litro, destas medidas. Eu só estou aqui a falar realmente de algumas formas saudáveis de você introduzir água na sua vida. Uma das coisas que a medicina ayurvédica e eu e outras, eu acho que todas, aconselham é beber água morna de manhã. A água morna de manhã funciona como um detox para o nosso corpo. É tipo um reset de todas as coisas que nós podemos, que fizemos e que até durante a noite podem ser expelidas de alguma forma. Por isso, experimente beber água morna de manhã. Os efeitos não são imediatos e pode, não é? Porque, entretanto, se você não costuma fazer, há algumas coisas que precisam de uma rotina. Não custa mesmo nada beber um bocadinho de água morna de manhã e tem que ser mesmo à temperatura ambiente ou então mesmo mais quente para que tenha realmente os efeitos que nós desejamos. Mas não se esqueça que a água é fundamental para todas as funções do nosso organismo e, além disso, é fundamental para a nossa pele, para o nosso cérebro, para tudo aquilo que você precisa e além disso, além de equilibrar a nossa temperatura corporal, todas as funções são fundamentais para nós, precisam de água.
Purifica a pele, arrefece o corpo tudo, nos dias de calor.
Sim, regula a temperatura corporal, é importante como um mecanismo de detox e acho que vocês não entendem mesmo a importância da água. Inclusive, as pessoas que gostam de comer mais não é, e que têm problemas de saciedade, não há nada como beber água. Pode ser fria, quente, como você quiser, que há pessoas que gostam mesmo de água fria, para realmente controlar a nossa ingestão de comida. Estou a dizer coisas que há médicos que podem realmente contrariar aquilo que eu estou a dizer, mas nós temos que encontrar mecanismos, dicas de nós termos uma alimentação mais equilibrada, menos quantidade. E se nós conseguirmos fazer algumas dicas tipo esta, que saciem as pessoas, realmente nós podemos conseguir ter uma alimentação mais equilibrada e de menor quantidade, porque eu acho que é importante isso.
Depois a questão do pequeno almoço, que é muito importante.
Sobre esta questão do pequeno almoço... Eu sou fã,
e que a maioria
sabem,
das pessoas não sabe tomar.
Pronto, mas eu sou fã do jejum intermitente. E uma das coisas, o jejum intermitente tem variedíssimas formas de se fazer. Uma delas é não tomar pequeno almoço. E porque eu acredito que nós estando determinadas horas sem comer ou a beber água ou chá, tudo que não tenha calorias, ajuda ao próprio corpo se eliminar e até, eu gosto de ver, isto é uma imagem minha, não é científica, eu gosto de ver as células boas a terem tempo de eliminar as más.
É aquela rotatividade das 16 horas de intervalos.
Exatamente. Não? E por isso, queridos ouvintes, esta questão de tomar um pequeno almoço, eu tomo um pequeno almoço muito mais tarde, eu faço um jejum intermitente.
Mas para quem não faz jejum intermitente, pode fazer um pequeno almoço. Pode e deve fazer um pequeno almoço.
Mas eu vou falar já disso. E tomo muito mais tarde, aproxima-se a hora do almoço, como muito menos ao almoço. E dá perfeitamente para eu estar mais atenta àquilo que eu como e o que faz sentido para mim. Mas em termos gerais, o pequeno almoço para mim sempre foi importante. Eu adoro o pequeno almoço e eu acho que uma das coisas mais fantásticas é eu levantar-me e sentir o cheiro de café. Acho brutal, acho uma coisa fantástica. Eu acho que se nós conseguirmos ter um pequeno almoço, para quem gosta de pequeno almoço, que seja em família, que seja preparado o dia anterior, para que as coisas não andem toda a gente a correr.
Que seja composto por alimentos saudáveis e leves.
Sim, e eu acho que, honestamente, aquilo que eu gosto de tomar ao pequeno almoço é literalmente lixo. É verdade. Aquilo que nós tomamos ao pequeno almoço serve de quê? Não tem proteínas, quase que não tem vitaminas, nada.
É só para saciar.
É só mesmo pela glutice, é só mesmo porque sabe muito bem, mas nós temos que dar 2 passos atrás e pensar, oh meu Deus, nós ao pequeno almoço devíamos introduzir proteínas, vitaminas, cuidado com a fruta por causa dos açúcares, mas nós gostamos de pão, o pão tem hidratos de carbono da forma pior, por isso é assim... Eu acho que é importante tomarmos o pequeno almoço e até ter esta ideia de, das coisas que não estavam bem, mas aos bocadinhos introduzirmos os alimentos que realmente nos fazem falta e que nos vão dar energia para todo o dia. E não é o café que nos dá energia, o café dá, é um pico de energia, mas que depois se vai embora. Agora, se nós começarmos a investir num pequeno almoço saudável, pode ser com ovos, há pessoas que têm imenso medo aos ovos, mas não tenham problemas com os ovos. E a outra, qualquer outra coisa que tenha proteínas, que pode ser chia, pode ser aveia, pode ser aquilo que você quiser, tente fazer um pequeno almoço e que seja diversificado. Porquê? Aquelas pessoas que gostam imenso de comer, é importante, e nós vamos ver à frente, é importante haver horas e rotinas na alimentação para que mentalmente nós possamos controlar aquela vontade de ir ao frigorífico, de comer um bolo, de comer isto, de comer aquilo que realmente não tem nada a ver com saúde. Por isso, esta forma de tomar pequeno almoço é mesmo em termos de rotina, mais para aquelas pessoas que gostam de estar sempre a comer e que têm problemas de peso. Se nós conseguirmos colocar uma rotina na nossa alimentação, você sabe e você consegue dialogar consigo mesmo e com a sua mente negativa, que vai comer daqui a 2 horas ou que vai comer daqui a 3 horas. E nesta questão de controlar o peso, não se esqueça que há muitas e variedíssimas formas de você comer de forma saudável, de dar ao seu organismo alimentos que saciam e que ajudam a controlar o peso, porque eu acho que isto é importante. Outro aspecto relativamente à nossa saúde é comer ao longo do dia. E comer ao longo do dia alimentos que, pronto, eu acho que nesta questão, e nós não queremos ser muito orientadores nem negativos sobre a qualidade dos alimentos, mas acho que vocês deviam investigar e deviam ver quais são os snacks que vocês podem ter à mão, nomeadamente amêndoas, algumas nozes, todas estas questões dos frutos secos, que é tão fundamental até para a saúde do nosso cérebro, que nós podemos ter ali à mão, para não cairmos na tentação de algumas coisas que nós fazemos de forma constante e que nos faz mal. Não se esqueçam que comer um chocolate, e se for chocolate acima de 70%, eu acho que todos nós devíamos comer 70% ou mais, porque é...
Percentagem de cacau.
É um antioxidante extraordinário e, além disso...
Não é tão agradável de comer, mas é mais saudável.
Mas isso também é um mindset. Se nós pensamos que é chocolate e que se tira o açúcar que nos faz mal e que tira aquela parte do chocolate-leite que não ajuda nada e ficarmos só com as coisas boas que o cacau tem, então vamos realmente mudar e consumir. Além disso, sacia e é um antioxidante, como eu falei há bocadinho, extraordinário e que ajuda a eliminar ou a controlar os radicais livres. Por isso,
e o comer bem ao longo do dia também contempla comer várias vezes para depois, quando chegar às refeições principais, não se comer em demasia.
Sim, eu acho que ter esta ideia de comer várias vezes por dia e nós termos o cuidado de escolher o que é que comemos é fácil para evitar todas aquelas coisas que nos fazem mal. E esta, introduzir fruta, introduzir, e lá está, os legumes, introduzir snacks mais saudáveis, é toda uma forma de nós até começarmos a ser proativos relativamente à nossa alimentação e à da nossa família. E quando manda os lanches para a escola dos seus filhos, dos netos, dos sobrinhos ou de quem quer que seja, por favor, não vá comprar um bolical, não vá comprar um chocolate. Estas coisas a mim às vezes incomodam e eu tive muitos problemas quando as minhas filhas eram pequenas, porque toda a gente levava e elas diziam, mas porque é que nós não podemos levar? Toda a gente leva, ou um croissant ou qualquer coisa. Eu acho que nós temos que ver um bocadinho, não quer dizer que não se faça isso de vez em quando, mas fazer de forma a miúdo, passar por um café, comprar qualquer coisa, porque nós não fizemos, nós temos que pensar nisso. Tem sempre a ver com aquela ideia de nós prepararmos o dia seguinte. Hoje não fazemos, mas hoje podemos fazer para amanhã. E hoje para amanhã é muito rápido. Se você clicar no seu telemóvel um pequeno almoço saudável ou snacks ao longo do dia, você vai ter dificuldade em escolher o que comer, porque são tantas as sugestões e hoje não podemos dizer que realmente não temos informação, porque ela está aqui mesmo ao nosso dispor.
E importante é também comer nas horas certas.
Isto
sobretudo ao jantar, porque há pessoas que comem muito próximo da hora de se deitarem. Né?
Pois, e nós devemos ter cuidado, isto tem muito a ver também com o jejum e com aquilo que se come a partir de determinadas horas. Eu acho que se podemos fazer um jantar cedo, e eu estou a fazer um jantar cedo na medida do possível, porque as pessoas às vezes saem tarde do emprego, e por isso é muito complicado chegar a casa e fazer um jantar mais cedo. Mas é assim, também podemos escolher, como é à noite, fazer uma alimentação muito mais à base de cozidos ou de grelhados. Isso é muito rápido de se fazer e por isso nós não temos muita justificação.
E mais leve de se ingerir.
Sim, e muito mais leve. Agora, não se esqueça que a partir de uma certa idade não temos tantas necessidades de comer, mas nós não nos podemos esquecer que temos crianças e que temos outras pessoas que têm outro tipo de alimentação e que realmente não devem ser descuidados. Agora, para pessoas da minha idade ou para pessoas que até têm ideia de fazer jejum, é muito importante ter algo muito cuidado a partir do que comemos a partir das 8 horas. E eu estou a dizer a partir das 8 horas porque é a hora em que nós até podemos comer algum hidrato de carbono. Isto tem a ver também com a digestão, tem a ver com a que horas é que nós vamos para a cama e tem a ver como é que você dorme. Uma das recomendações mais importantes no que respeita à higiene do sono é realmente a alimentação que fazemos à noite. E evitar os cafés, evitar refeições muito calóricas, porque realmente não são indutoras do sono. E por isso devemos escolher todas estas coisas que nos ajudam e também criar a ideia e também atitudes e comportamentos relativamente a uma alimentação mais saudável. Não quer dizer que nós, de vez em quando, não façamos disparates ou qualquer coisa, mas eu acho que nós cada vez devemos ter esta ideia da curiosidade, de perceber porque é que o momento de inspiração ou porque é que tantas pessoas falam de uma alimentação saudável, dos cuidados que se deve ter, do sono e por aí fora, porque não somos os únicos a falar sobre isto e não é uma ideia, ei, lá vêm eles, não é uma ideia, não é uma ideia nossa, não é algo que nós próprios só defendemos, é uma ideia cada vez mais importante de que a qualidade do seu sono está muito relacionada com aquilo que você come, principalmente na última refeição.
E depois uma questão polémica, que é a questão da carne e da ingestão de carne.
Pois, eu acho que esta questão...
Há quem defenda que se deveria abolir, mas também há quem diga que lá estão muitas proteínas.
Sim, eu acho que há dois conceitos que têm a ver com respeito pelos animais e eu acho que é uma das coisas que nós, como seres humanos, devemos respeitar porque... Se eles existem, têm uma função importante no nosso ecossistema e na nossa forma de vida, mas nós sabemos todos que a carne vermelha é a pior, é um dos piores hábitos que nós temos e a quantidade de carne vermelha que nós ingerimos por dia, a quantidade e a regularidade.
Há quem abuse da ingestão, não é?
Mesmo.
Sobretudo as carnes vermelhas.
Sim. Agora, nestas carnes vermelhas, há os defensores da carne vermelha dos animais que se alimentam de forma livre, espontânea, ao ar livre, que comem ervinhas e por aí fora, e não estão tão sujeitos a farinhas e antibióticos e outras coisas assim. Isto é um conceito muito japonês e australiano. Carnes extraordinárias de sabor indescritível e muito saudáveis, é pena que sejam tão caras, mas realmente que é a carne de alimento de animais alimentados naturalmente. E aí sim toda a gente defende o consumo uma vez por semana, porque há proteínas, vitaminas, sais minerais e nutrientes em termos gerais que realmente só encontramos na carne. Agora, se nós sabemos como é que o animal foi alimentado, como é que foi tratado e até como morre, porque eu acho que é importante sobre a cruelty free e por aí fora, então nós podemos fazer uma opção. E como é só uma vez por semana, queridos ouvintes, podemos escolher uma carne não pelo preço, mas pela qualidade da mesma e de onde vem e temos essa... Temos um bocado dessa certeza. É muito importante. Há vitaminas que nós conseguimos, mesmo só dessa forma, e por isso nós temos que ser mais rigorosos na escolha do que compramos, porque muitas vezes E nesta fase, e toda a gente fala em termos de inflação, e é verdade, tudo está muito mais caro, mas nós podemos controlar, inclusive...
Sobretudo aquilo dos alimentos saudáveis, como é frutas e legumes, por exemplo.
Sim,
não é?
É verdade. E se nós tivermos algum cuidado na escolha, nós até podemos reduzir o nosso orçamento relativamente a algumas compras que nós fazemos até... assim, quase de uma forma inconsciente, porque às vezes é tão fácil, compra-se um bife fácil e já está, mas também se pode comprar um peixe e já está, ou então pode substituir a proteína animal por proteína vegetal e já está. Por isso, nós temos que mudar um bocadinho a nossa mentalidade relativamente à alimentação, e uma coisa rápida de se fazer.
Mas, Maria do Céu, essa questão da carne e do seu não uso assim muito profuso na alimentação, muitas vezes é associado ao vegetarianismo. Isso é certo? É lógico? Não é?
Não, eu acho que hoje em dia os rótulos que nós damos, ser vegetariano, vegan, essas coisas, ou qualquer coisa, eu acho que não é tão importante, porque eu acho que nós podemos fazer uma alimentação vegetariana, ou podemos escolher comer vegetais hoje, comer fruta amanhã e não ser nada, e aproveitar o que de bom tem todos estes conceitos, que é isto, porque nós não devemos ser, não devemos entrar num conceito, seja do que for, e ficar agarrados. É o conceito de mente inspiração, é ficar a mente aberta e escolher e não estar preso a nada e procurar e encontrar o que de melhor tem cada conceito. Isto é o que nós defendemos aqui. É claro que nesta primeira abordagem nós vamos ter que mudar muitas coisas, porque há muitas coisas que nós fazemos de uma forma errada porque é fácil. Porque nós aprendemos como ser fácil. Agora, o que nós estamos a dizer é: esteja mais atento, controle melhor as finanças, não vá comprar, não vá fazer compras porque lhe apetece, faça uma lista, procure a certificação daquilo que, do que vai comprar. E isso é muito importante, porque um dos itens muito importantes para manter a nossa saúde é ler os rótulos dos alimentos, é ver a data de validade, é ver o que é que compõe, quais são os ES que introduzem, nomeadamente nos enlatados. Porque há muita comida que é, há coisas que são saudáveis, tipo o atum em conserva, só que você tem que estar atento àquilo que, aos ES que tem e aos componentes que tem. Há muitos legumes. O Jamie Oliver, que é um cozinheiro inglês que eu gosto muito, que teve uma vida muito complicada, mas que sempre defendeu a alimentação como a base de ter uma boa saúde, e sem boa alimentação não há. Ele revoltou-se imenso contra a alimentação errada que se faz nas escolas inglesas, e teve imensos problemas em termos de estado, em termos da vida toda, e acabou por todos os restaurantes dele, que eram super, super in há muitos anos, foram todos à falência. E ele começou do zero, e eu acho que ele tem programas na televisão como fazer alimentação, fazer refeições em 30 minutos, em 60 minutos, fazer, aproveitar tudo. E então ele defende muito os alimentos em conserva, porque ele diz que são muito mais fáceis, são muito mais acessíveis que os frescos, e às vezes são muito mais saudáveis que os frescos. Porquê? Porque você... Isto tem a ver com a cadeia de um alimento. Você já pensou... imagina, você comprou um brócolo. E você já pensou o tempo que esse brócolo percorreu, ou o caminho que percorreu até chegar até si, desde o momento em que foi tirado da terra até que chegou a si? Muitas vezes nós estamos a pagar imenso por algo, e quando chega às nossas mãos, quase os nutrientes já não existem, e temos de ter cuidado com tudo aquilo que esteve à volta desse alimento, destes pesticidas, herbicidas, e como uma forma de nós ultrapassarmos isso. Só uma dica... Que eu acho que toda a gente devia estar atento. Isto está na internet. Todos os vegetais e a fruta normalmente têm metais pesados, têm pesticidas, herbicidas, estão não há volta a dar. E
tem a ver com a conservação também.
Tem a ver. E tem a ver de eles estarem sempre unidos. Pronto. Uma das dicas mais extraordinárias e mais fácil de nós eliminarmos, ou termos a certeza que eliminámos um bocadinho, é colocar os legumes e os vegetais e a fruta em água com bicarbonato de sódio. Vejam lá, basta uma colherzinha, imagino uma colher para um litro de água depois de lavados, e muito desses resíduos saem dos alimentos. Por isso, eu acho que nós também temos de ter muito cuidado com isso, porque nós hoje relativamente aos vegetais e à fruta, nós compramos aquilo que é bonito, maioritariamente. Uhum. E aquilo que é bonito é só de pensar na vida como existe. Na vida,
mas também
na
tem,
vida
uma, mas tem um aspecto muito artificial, não é?
Pois, porque tudo aquilo, como é que é possível nós termos uma fruta toda fantástica e toda igual? Que é impossível, nós temos árvores, nós sabemos que umas são pequenas, grandes, outras são tortas. Pelo amor de Deus, nós temos que perceber que quanto mais perfeitos parecem os legumes, vegetais e por aí fora, mais aditivos, entre aspas, devem ter.
Muito
para
bem.
Que sejam
Maria,
assim.
Para fechar o programa, a última dica do programa de hoje tem a ver com a atenção que devemos prestar aos rótulos dos alimentos, porque lá há muita informação, não é? Contém muita informação.
Nós raramente vamos aos rótulos. Eu sou aquela pessoa que raramente vai aos rótulos, é verdade. Eu tenho esse.
Mas hoje, até por causa das normas comunitárias, tem lá muita informação e muita homologação.
É verdade.
Deve-se ler, mas em primeiro lugar deve-se também ter informação de como interpretar muitas vezes o que lá vem escrito.
É verdade. Tenho que confessar que não vou muitas vezes às compras e daí também que não tenho esta necessidade de ler os rótulos. Mas cada vez mais os rótulos, como diz o Fernando, têm informações importantes acerca daquilo que vamos comprar. É importante, desde o que compõe, desde a validade e por aí fora. Relativamente à carne, eu não sei se nós podemos já encontrar, mas nas grandes cidades já se encontram, há carne que lhe diz e que vem referido onde é que o animal foi criado, como foi criado, quando foi abatido e por aí fora. É muito importante que nós sabemos o que é que acontece. Lá está, tem a ver um bocado com a pegada ecológica, tem a ver com o caminho que é feito até chegar ao consumidor final.
A primeira grande informação tem a ver com o país de origem.
Que tem a ver com o país.
Aí já se consegue inferir o tipo de aditivos e, não é? Aqueles países que são fora, por exemplo, do espaço comunitário. Enfim, há que ter um certo cuidado, não é? Para ver se cumprem as normas.
É verdade. Eu também ouvi uma questão que é incrível. Quando nós temos dois alimentos, tipo, imagina a pera abacate, uma que vem do Brasil e outra que vem do Algarve, o que é que vamos escolher? Tendo em conta a pegada ecológica e a sustentabilidade. É difícil escolher porque, assim, sabemos que, pelos vistos, a pera abacate tem, em termos da água, é uma coisa extremamente sensível e que está a prejudicar, por exemplo, pelo menos a zona do Algarve. E por isso, nesta hora de comprar de onde vem, temos realmente que ter algum cuidado e alguma consciência naquilo que nós fazemos e escolher o mal menor, porque, acima de tudo, queridos ouvintes, relativamente à alimentação, tem a ver com a nossa saúde e com a da nossa família, mas tem a ver também com a sustentabilidade do planeta, que cada vez é mais importante nós termos em atenção todos os dias.
Muito bem, fechamos assim esta edição de hoje do Momento de Inspiração, relativa, obviamente, a esta semana. Musicalmente, vamos ter rosas no final, com uma banda espanhola do País Basco, que se chama La Horrera de Van Gogh, que é uma homenagem que esta banda de pop rock espanhola fez ao pintor, agora dizem neerlandês, que é o pintor holandês, ao Vincent Van Gogh, que teve aquela crise psicótica e cortou uma orelha, portanto, vem daí também aqui este tema, este nome que esta banda tem. E vamos então ouvir Rosas para o final, em espanhol. Terminamos assim a edição de hoje, dedicada então à alimentação saudável. Vamos prosseguir com alimentação no próximo programa, na próxima semana. Fique connosco. Muito obrigado. Até lá.
Que te here.